Livro de Efésios, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus, agora estamos diante da Tua Palavra que é santa, Palavra que jamais falha, Palavra, ó Pai querido, que é poderosa para mudar as nossas histórias, o curso da nossa vida, Palavra que é poderosa, ó Pai querido, para nos edificar, ó Pai querido, em uma casa santa, preparada e adornada para Ti. Vem, Senhor, falar conosco. Envia, derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja. E que possamos, ó Pai querido, compreender tudo, tudo que vem do alto dos céus para nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no mês da campanha da busca pelos dons do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E eu estava lendo esses dias um texto e ele citava esses versículos e o apóstolo Paulo, ele diz ali, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele começa a falar como que nós podemos ser cheios do Espírito Santo. E isso me chamou a atenção e eu pensei, né, por que não ler esse texto? Por que não ministrar esse texto? E o apóstolo Paulo, ele começa a falar de alguns cuidados que nós devemos ter como igreja. Alguns cuidados que nós devemos ter quando nos reunimos, né? Porque quando nós nos reunimos, nós não podemos nos reunir da mesma forma que o ímpio se reúne. Nós não devemos nos reunir somente para festas, para conversas vazias ou conversas do nosso dia a dia. Quando nós nos reunimos, em algum momento, nós devemos prestar um culto a Deus. Em algum momento, nós devemos falar sobre o nosso Senhor. Né? A palavra do Senhor diz lá no livro de Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Mas sempre será tempo de ministrar o poder de Deus nas nossas vidas, quando estivermos reunidos. Quando estivermos, né? A palavra do Senhor diz que onde há dois ou três reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Então é necessário que quando a igreja de Cristo, mesmo que seja, às vezes vão fazer o outro interesse, mas quando nos reunirmos, lembrar que Cristo está presente e fazer um culto ali para Ele. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, né? Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus. O apóstolo Paulo nos ordena a ter prudência, né? E diz assim, né? Remindo o tempo. A versão NVI diz assim, aproveitando o máximo do tempo. E eu gostei tanto dessa versão porque fica mais fácil de entender. Quando nós somos prudentes, seguindo a palavra do Senhor, quando nós nos reunimos, o Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando nós agimos com prudência e orientamos uns aos outros, né? Nos enchemos da palavra de Deus, né? Às vezes nós temos algo para conversar com o irmão e as coisas começam a fluir de uma forma diferente daquela planejada, porque nós começamos a falar de Deus. E quando nós começamos a falar de Deus, Deus nos enche com a sua sabedoria, para que Ele seja glorificado, para que eu e você possamos edificar a vida de uns dos outros, para que eu e você possamos, através de uma simples conversa, sair dali fortes e robustos na palavra de Deus e nos cuidados do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz em algum momento, aqui eu não me recordo o local, ele diz assim, né? Chorai com os que choram, se alegre com os que se alegrem, estão se alegrando. E nesses momentos, quando nós nos reunimos, nós temos que cumprir essa ordenança de Deus. Nós devemos entender que quando nos reunimos como igreja, nós podemos ouvir os nossos irmãos e mudar aquela situação da vida dele, por causa da palavra de Deus que habita em nós, por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nem todos os dias das nossas vidas são flores, né, como diz o mundo. Passamos por dificuldades. Cabe a todos nós, quando estivermos juntos, entender que quando não existem flores, nós podemos tornar a vida daquele irmão um jardim. Porque o Espírito de Deus, ele deseja usar a sua vida para edificar a vida do próximo. Então seja prudente quando se reunir com seu irmão. Seja prudente quando se reunir como igreja. Mesmo que não seja nesse salão. Quando se reunir com seu irmão, seja prudente em falar: eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com o irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar. Ou o irmão tem uma palavra de Deus para compartilhar comigo, porque eu estou precisando ouvir. Nós precisamos gerar um no outro a vontade de estar diante de Deus a cada dia. O apóstolo Paulo, ele disse isso para a igreja de Efésios, para que eles começassem a se mover de fato. Para que quando se reunissem, não se reunissem apenas para festejar ou para falar do seu dia. Mas ele estava falando para que eles pudessem ser edificados dia após dia. Para que quando viesse uma pessoa contando todas as tristezas, existisse consolo do Espírito Santo através da vida de um irmão. Para que viesse aquela pessoa alegre, o irmão pudesse se alegrar com ele e dizer: é obra do nosso Deus que está cumprindo a sua vontade. Nós devemos aproveitar o máximo do tempo quando nós nos reunimos para buscar a face de Deus. Nós devemos sim nos alegrar com a nossa vida, mas devemos nos alegrar a cada dia mais com a presença de Deus. Com a presença de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos nos gloriar numa coisa: em conhecer a Deus, em conhecer a Deus. E para conhecer a Deus é necessário que nós o busquemos de todo o coração. É necessário que a tempo e fora de tempo nós possamos declarar o seu poder uns para com os outros. Mas às vezes não acontece dessa forma. Às vezes, quando nós temos uma palavra de Deus, nós preferimos pensar assim: se eu falar, será que ele vai gostar? Se eu falar, será que vai gerar vida? A palavra de Deus diz que mesmo que seja uma repreensão, ela pode causar dor por um momento, mas com o passar do tempo, ela traz uma alegria, ela começa a transformar aquela vida. Então, se tiver palavra de repreensão da parte de Deus, também ministre. Porque eu sei que o nosso Deus transformará aquela palavra em alegria no coração daquele que necessita. Porque às vezes nós precisamos de um chacoalhão. Às vezes nós precisamos entender que Deus age conforme a palavra dele. E às vezes quando nós nos entristecemos com Deus, Deus não está falhando. Ele está cumprindo a palavra dele. E é necessário que você oriente o seu irmão, para que ele possa viver a palavra de Deus. É necessário que você declare a palavra de Deus de uma maneira que seja, mesmo que seja exortação, vai gerar a vida, porque o nosso Deus, ele agirá. Porque a palavra do Senhor diz que toda palavra do Senhor jamais tornará vazia. Então, um conselho: busque a palavra de Deus todos os dias, para que você possa, quando se reunir, ter uma palavra de Deus para ministrar. Para que você possa, em algum momento que a pessoa necessitar, um irmão em Cristo, você possa dizer: na palavra de Deus está escrito dessa forma. Vamos viver segundo ela. Como eu disse no domingo, no capítulo 18 de Salmos, Davi só pôde dizer que a palavra do Senhor era verdadeiramente comprovada, porque ele viveu cada instante da palavra de Deus na vida dele. E quando ele errou e falhou, ele olhou para a palavra de Deus e disse: eu tenho que voltar para Deus. E daí ele pôde dizer que a palavra de Deus era verdadeiramente comprovada. Que quando nós buscarmos o Senhor em nossa casa, junto com os nossos irmãos, na rua, em qualquer lugar, nós possamos provar essa palavra de Deus e dizer, ó, ela se cumpre, porque se cumpriu na minha vida. Porque eu segui conforme a palavra de Deus, conforme o que Ele deixou escrito para nos orientar. E o apóstolo Paulo, ele orienta isso para os seus, para a igreja de Éfeso. E dizendo, aproveitando o máximo do tempo. Como você tem aproveitado o máximo do seu tempo? Deus tem que ser o primeiro, mas Ele também tem que ser o último. Ele tem que ser o primeiro quando acordamos, mas quando nós vamos nos deitar, Ele tem que ser a última pessoa que possamos encontrar. Né? A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que Ele é o Alfa e o Ômega. Como tem sido aproveitar o máximo? Ele tem sido o primeiro ao despertar, o último ao dormir. Ele tem sido aquele que está no meio também, quando você passa o seu cotidiano. Ele tem sido aquele a quem você tem feito como o profeta Daniel, que sobe lá no local onde ele preparou para orar a Deus. E ele ia lá de manhã, e à tarde, e à noite. Você tem preparado instantes aonde a sua vida aproveite o máximo do Senhor. E agora, além de falar, você tem preparado, eu tenho preparado este lugar aonde o Senhor tem sido aproveitado o máximo da presença dEle na minha vida. Porque nós precisamos nos policiar conforme a palavra do Senhor. Porque se nós seguirmos cada passo da palavra de Deus, nós vamos viver cada resposta para cada versículo, aonde Ele tem uma promessa para nós. E, seguindo, diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Hoje eu peguei o tablet, coloquei na Bíblia e coloquei lá vontade. Apareceu inúmeros versículos com a palavra vontade. Até aqueles, né? Sinta-se à vontade. E a vontade de Deus, diz no livro de Timóteo, é que todo homem o conheça, que todo homem se arrependa, que todo homem seja salvo. Ele diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E nós precisamos conhecer essa vontade. Desde o Éden, a vontade de Deus é que todo homem fosse salvo. A vontade dele tanto se cumpriu que ele enviou seu filho Jesus, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 53. A vontade do Senhor é que nós pudéssemos olhar hoje para Cristo e dizer, eu sei qual é a vontade de Deus. A vontade dEle é que eu passe a cada momento da minha vida diante do altar dEle. Hoje nós cantamos, né? Me leva onde eu possa ouvir a sua voz. Cantar aqui na igreja é fácil, né? Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Agora, você tem preparado um lugar aonde você possa ouvir a voz de Deus? Porque o lugar onde podemos ouvir a voz de Deus é dentro dos nossos corações. Quando nós lemos a sua palavra, ele fala diretamente ao nosso coração. Quando nós o buscamos e ele nos dá respostas, ele fala diretamente ao nosso coração. Quando ele ordena que os seus servos profetizem sobre a sua vida, ele fala direto ao seu coração. O seu coração é um local onde tem que estar preparado para ouvir a voz de Deus. O seu coração é o local onde Deus deseja estar todos os dias. O seu coração é como o jardim do Éden. Só que hoje, Deus não vem mais te visitar à tarde. Na viração do dia. Hoje ele deseja passar as 24 horas do dia dentro do seu coração. Hoje ele deseja que você olhe para o seu coração e fale, Senhor, você está bem acomodado? Eu tenho deixado alguma coisa aí que está tirando o seu espaço? Eu tenho deixado alguma coisa aí que está impedindo do Senhor tomar o trono do meu coração. Eu coloquei uma chave na porta porque o Senhor está batendo e não está conseguindo entrar. Às vezes nós dizemos, né? É tão difícil ouvir a voz de Deus, é tão difícil ouvir a voz de Deus, mas nós nunca paramos para ouvir a voz de Deus. E queremos ouvir. Queremos fazer duas coisas ao mesmo tempo, ouvir a voz de Deus e trabalhar. Ouvir a voz de Deus e ouvir música. Ouvir a voz de Deus e fazer qualquer outra tarefa, estar cozinhando, limpando a casa. Tem uma passagem na Bíblia que diz que aquela que estava próximo de Deus ouviu a voz de Deus. Mas aquele que estava fazendo todas as coisas para que desse algo para o mestre, ela não ouviu. E Jesus disse, ela escolheu a melhor parte, ficando aos meus pés. Que você possa entender que em todo tempo, você tem que preparar o seu coração para Deus. Em todo o tempo. E eu não vou falar, não vai sentir tristeza? Vai sentir tristeza. Mas se você preparar um lugar para Deus, Ele vai confortar o seu coração. Esse mês eu perdi dois amigos. Um de trabalho e um que passou praticamente a minha infância e a minha adolescência. Nós passamos juntos. E nós nos alegramos muito juntos, bagunçamos muito também juntos, éramos crianças e eu não conhecia a palavra de Deus, mas Deus transformou a minha vida e a vida deste meu amigo. Né? E depois, quando eu vim para Capaitupeva, ele morava em outra cidade, acabamos nos afastando e ficamos apenas amigos de Facebook, nos falando de forma esporádica, muito rara. E esse meu amigo, quando ele faleceu no mês passado, eu vi o que as pessoas colocavam debaixo lá, tentando consolar o coração da esposa dele, né? E também na página dele do Facebook lá, colocando mensagens. E eu comecei a ver as mensagens que as pessoas colocavam sobre ele. E dizia assim, né? O apelido dele era Teco, né? Era a forma mais carinhosa que nós tínhamos de chamar ele. E as pessoas dizendo assim, né? Você sempre me repreendeu dizendo assim, vamos para a casa de Deus. Está triste? Vamos para a casa de Deus. Está alegre, mas não quer? Vamos para a casa de Deus. E as pessoas começaram a dizer, você sempre tinha uma palavra de Deus. Você sempre orava por mim, fazia algo por mim. E as pessoas começaram a escrever, eu não via assim, né? A maioria das pessoas, quando falava sobre ele, falava de uma obra de Deus, de um ato que ele fez por amor a Deus, por aquelas vidas. Ele se foi muito jovem, mas ele cumpriu o chamado de Deus, que era anunciar a palavra de Deus. Ele aproveitou o máximo do tempo, depois que ele conheceu Jesus, para poder falar do amor de Deus. E quando a esposa dele, eu não a conheci, a esposa dele escreveu uma mensagem, né, porque as pessoas estavam consolando. Ela colocou que Deus estava a consolando de uma maneira que ela jamais pensou que poderia ser possível. Vamos sentir tristeza, vamos nos abater. Mas o nosso testemunho sempre irá falar mais alto. Mas a presença de Deus sempre irá falar mais alto. Então aproveite o máximo do tempo para buscar a Deus. Porque quando nós buscamos ao Senhor, é o momento em que nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esse meu amigo, que há muito tempo eu não via, no Facebook, eu pude ver que ele buscou a face de Deus. Que eu e você possamos fazer dessa forma. Porque quando chegar o dia das nossas vidas lá, o derradeiro, quando as pessoas lembrarem de mim, ou de você, possam lembrar daquilo que Deus fez na sua vida. Porque essa vai ser a maior conquista que você pode ter. Ser lembrado como homem e mulher de Deus. E seguindo aqui, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixou um versículo aqui que as pessoas até hoje tentam manipular de alguma forma para que possam viver os prazeres da carne. Né? Diz assim: eu não devo me embriagar, então posso tomar um pouquinho. Então posso fazer um pouquinho. Eu sei que de pouquinho em pouquinho, em algum momento, se torna muito. Em algum momento, você vai ver, você está já cercado pelas teias das trevas, porque Satanás, ele precisa apenas de uma abertura para que ele possa controlar toda a sua vida. E às vezes as pessoas tentam alegar esse versículo dessa forma e achando que está tudo bem, quando ele apenas está dando brechas para que Satanás tenha legalidade sobre a vida dele. Que você possa escolher a segunda parte. Enchei-vos do Espírito Santo. E aqui nessa palavra eu estava pesquisando, esse enchei-vos não é para se encher uma vez só. É para todos os momentos. Para todos os momentos. Né? Às vezes nós estamos na igreja e achamos que apenas um momento na presença de Deus é o suficiente para toda a nossa vida. Enquanto o salmista Davi, ele diz lá no Salmo 84, né, que apenas um dia em sua presença vale mais do que mil. Se um dia vale mais do que mil, o que diremos de todos os nossos dias? E eu gosto da comparação do salmista, porque ele começa a olhar as aves, né? A andorinha fez o seu ninho, o pardal encontrou casa e a andorinha fez o seu ninho. E eu, Senhor, encontrei os teus altares para sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos nos tornar a casa de Deus, a sua habitação. Devemos buscá-lo todos os dias. E o bom é que o apóstolo Paulo aqui ele diz uma coisa: que eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus quando nós estamos juntos. E o Leonardo, ele leu o Salmo 95, né? E eu ouvindo o caminho, né, falando assim: o que, que eu posso falar por salmodiar, né? Como é que nós podemos salmodiar juntos? E eu comecei a prestar atenção enquanto ele lia o Salmo 95. Eu vou ler ele agora aqui de novo. Diz assim: vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvores. Celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus e grande Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele fez as suas mãos o formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Esse salmo, ele começa nos convidando a estar na presença de Deus. E quando nós salmodiamos, tem um momento do culto que nós sempre salmodiamos no domingo, quando o pastor fala assim: batei palma todos os povos e celebrai ao Senhor com vozes de júbilo ou vozes de triunfo. E nós devemos, quando nos reunirmos, declarar essas palavras, exaltando o nome do Senhor. O Salmo 136 é um salmo também que diz, né? Diz assim: louvai ao Senhor,
porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer isso. Então, quando um salmo é ministrado no começo do culto, você tem que entender que é o momento quando você começa a se encher do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra de Deus é ministrada dessa forma, mostrando as suas maravilhas, a sua glória, você tem que entender que naquele momento você está começando a ser cheio do Espírito Santo. Porque ele diz, salmodiando juntos, falando entre vós, cantando juntos com salmos e hinos. A adoração é importante para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Reconhecer que este lugar aqui não é um local comum, mas é um local onde Deus está presente. É importante para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que quando nós buscamos a face do Senhor, esse lugar aqui é o lugar onde Deus está presente. Então nós não podemos ficar olhando o que vai acontecer lá fora, porque a maior importância das nossas vidas está aqui. Nós não podemos pensar o que vai passar no Fantástico após o culto, porque a maior importância nas nossas vidas está neste lugar. Nós não devemos pensar como que eu vou resolver os meus problemas amanhã, porque Jesus está aqui. E quando Jesus está aqui, Ele é o primeiro. E quando Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, o próprio Deus está aqui, Ele é o primeiro. Davi, no Salmo 103, ele começa a dizer da glória de Deus e começa a dizer, bendize a minha alma com tudo que há em mim, com tudo que há em mim. Talvez ali Davi estava assim pensando, mas eu tenho que fazer outra coisa. A alma de Davi estava lá dizendo assim, olha Davi, você precisa cuidar do seu exército. Davi, está surgindo guerra, está surgindo rumores de guerra. Davi, você tem que se atentar com as coisas que estão ao seu redor. E Davi começa a dizer assim, com seu espírito. Bendize a minha alma, ao Senhor, com tudo que há em mim. Eu quero bendizer o seu nome, eu quero exaltar o seu nome. E nós precisamos ter o mesmo discernimento que Davi. Porque se em algum momento do culto a sua mente fugir, o seu espírito tem que dizer para a sua alma, bendiz ao Senhor com tudo. Não vai ter espaço, porque este lugar é onde Deus está. E quando nós lemos o Salmo 103, lá para os versículos finais, Davi começa a dizer que ele vê os anjos do Senhor. Davi entendeu que ele estava numa região celeste, porque Deus estava ali naquele local. E hoje, aqui neste lugar, o Senhor está presente. Hoje o Espírito de Deus está presente. Hoje o próprio Deus está presente. Hoje os serafins, os querubins estão presentes aqui, dando glória a Ele. E eu e você, temos que ter a mesma reverência que eles estão tendo agora neste momento. Sabendo que ao Deus da glória, seja dada a glória, seja dada a honra, seja dado o louvor. Porque quanto mais nós o glorificamos, mais somos cheios da sua glória e da sua presença. O pastor ministrou sobre a glória de Deus no domingo, e ele leu uma passagem, Êxodo 33, é uma das passagens que eu mais li, decorei boa parte do capítulo, de quando Moisés conversa com Deus, e Deus diz, né, que conhecia Moisés por nome, porque Moisés decidiu estar na presença de Deus e reconhecer que Deus estava presente. Eu não sei você, mas eu desejo ser conhecido por Deus por nome, que quando for buscá-lo, ele vai dizer, como disse para Moisés, vai dizer meu nome, vai dizer Cristiano. Ter achado graça aos teus olhos. E se Deus falar dessa forma comigo, eu vou poder falar como Moisés. Se o Senhor tem achado graça aos meus olhos, faça com que eu e este povo possamos sair daqui somente com a sua presença. Nós precisamos entender que aquilo que Moisés viveu é para nós. Nós precisamos entender que aquilo que Davi viveu é para nós. Aquilo que Daniel viveu é para nós. O que Sadraque, Mesaque e Abednego viveram é para nós. Nós não devemos esmurecer, mas devemos entender que Deus está presente e está no meio de nós. Qual será a sua decisão a partir de hoje? Ser cheio do Espírito Santo? Ou ser vazio? Porque essa escolha, hoje, Quem tem que determinar é você em sua vida. Essa escolha hoje, de quando entrar nessa igreja e o ministério de louvor estiver tocando, ou quando entrar nessa igreja e o ministério de intercessão estiver orando, ou quando entrar nessa igreja e o pastor estiver pregando, ou qualquer outra pessoa estiver fazendo algo de Deus aqui, você tem que dizer: eu quero ser cheio do Espírito de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui e eu quero me envolver na glória dele. Moisés só conheceu a glória de Deus porque ele foi até a glória de Deus. Ele foi buscar, ele foi lá, preparou o tabernáculo conforme Deus disse, ele foi lá, ergueu, mandou os levitas erguerem o tabernáculo, mas em um momento ele disse: eu vou buscar a Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Deus tem que falar comigo e eu preciso falar com Deus. Em algum momento, o tabernáculo já está pronto, porque Cristo Jesus já te deu acesso para ele. Agora, em algum momento, você tem que falar: eu quero falar com Deus. Eu vou te encontrar a ele. E se você escolher Deus, Deus vai, irá te usar de uma maneira surpreendente. Que como Moisés conduziu uma nação inteira a caminho da terra prometida, Deus irá usar você para conduzir vidas à terra prometida, que é os céus. Como foi na vida deste amigo? Como foi na vida do Teco? Em algum momento ele conheceu Jesus de verdade. E ele defendeu a causa dele, falando do amor de Jesus. Defenda a sua causa. Propague o evangelho de Deus. Na igreja, na rua, com seus amigos. Mas propague o reino de Deus. Só dessa forma seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós propagarmos o seu reino. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19, diz: que a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus. Que você possa se decidir hoje a se manifestar como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, adorando ao Senhor a tempo e fora de tempo, buscando a face dele, ministrando a palavra do Evangelho a tempo e fora de tempo, conquistando o seu lugar nos céus, dizendo: Senhor, eu pertenço a ti, a minha vida é sua, o lugar de adoração, aonde eu quero ouvir a tua voz é o meu coração. E ele está separado para que o Senhor fale, ele está preparado agora para que o Senhor habite e não vá mais embora, porque eu sou teu. Se manifeste como filho de Deus nesse mundo, porque no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Jesus deu esse poder para você. Use esse poder como filho de Deus e propague o reino de Deus a tempo e fora de tempo. Ministre o reino de Deus na igreja, fora da igreja, em sua vida, em sua casa. Que os seus filhos possam ver o reino de Deus. Que a sua mãe possa ver, o seu pai possa ver o reino de Deus. Que a sua esposa possa ver o reino de Deus. Que o seu esposo possa ver o reino de Deus em sua vida. Porque só assim viveremos cheios do Espírito Santo de Deus. E o último versículo que eu li: sujeitando-vos uns aos outros. Sujeite-se ao seu irmão. Nunca pense que você é maior do que ele, porque maior é aquele que está em nós, Cristo Jesus. Você é apenas um mensageiro da palavra de Deus para a vida do seu irmão. Então, se ele passa por dificuldades, o ajude. Ajude a vencer, porque um dia você estará em uma posição, outro dia você estará em outra. Um dia você irá ajudar, outro dia você será ajudado. E isso funciona para aqueles que buscam o Espírito Santo de Deus. Então sujeite-se uns aos outros. Sujeite-se a Cristo Jesus. Sujeite-se ao Espírito Santo de Deus. Sujeite-se ao próprio Deus, porque ele é o Senhor das nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, glorioso Senhor.